Ponto 1, portanto, informações. E temos aqui várias datas, ou duas datas pelo menos propostas pelo Ministro da Educação. Trata-se de uma audição regimental do Sr. Ministro da Educação. Ele apresenta uma proposta do Governo, portanto, a segunda audição, a proposta dele seria a 10 de janeiro de 2018, a terceira audição a 7 de março de 2018 e a quarta audição a 20 de junho de 2018, quarta-feira. Não sei se os senhores deputados querem dizer alguma coisa, estão ou não de acordo ou de desacordo com estas datas? Sr. Deputado, diretamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é questão de estar em desacordo, porque são as datas propostas, nós naturalmente que damos o nosso consentimento. Estranhamos é o facto de serem todas as quartas-feiras, quando normalmente deveria ser quando a Comissão reúne, não é? Que é à terça-feira, mas pronto, pois, naturalmente temos que nos adaptar. Mas a tanta distância, marcarmos audições para daqui a 6 meses e ser sempre à quarta-feira, aconselhar o Sr. Ministro dá-lhe mais jeito, mas pronto, só esse reparo, porque se temos as reuniões, as nossas regimentais à terça-feira, deveria ser nas nossas reuniões regimentais que deveriam ser as audições, mas era só esse reparo. Mas não me oponho, não nos opomos às datas, como é lógico.
Mas eu creio que o Sr. Deputado Pedro Pimpão diz faz sentido, portanto, podemos na realidade pedir... Sim. Sugerir ao Gabinete do Sr. Ministro que reconsidere estas datas e que faça a marcação nas terças-feiras.
Mas já teremos agora, isso, então. Que isso não seja motivo para adiar as datas.
Era antecipar um dia.
Ou é na terça-feira ou mantém-se na quarta, assim.
Muito bem, nós faremos essa sugestão, então.
Desculpa, passar para 9 de janeiro.
9 de janeiro, 8 de março, 6 de março.
Obrigada, Sr. Presidente. Só sinalizar aqui uma questão no que se refere, eu, de acordo com o que foi colocado pelo deputado Pedro Pimpão do PSD, acho que podemos tentar ver a disponibilidade para ser efetivamente uma terça-feira. Queria só salvaguardar esta questão da primeira data do dia 10 de janeiro, porque no dia 9 de janeiro poderá ser a data em que o Ministro da Cultura venha à Comissão a requerimento do PCP por causa da situação do CNAS. Pronto, por isso colocar só esta informação também, que naturalmente terá que ser articulado com esta data e com esta informação. Muito obrigada.
Muito bem, eu creio que então procuraremos ter isso também em atenção e vamos ver se conseguimos compatibilizar estas datas todas, quer em função do que acaba de dizer a Sra. Deputada Helena Ferreira, quer em função daquilo que propôs o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Então querem manter a 10 de janeiro.
Pessoas, no caso
manter,
de ser...
está bem. Manter.
Sim, então não... em função de ser o Ministro da Cultura.
Nós temos que dar uma resposta ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. O que eu só preciso saber é se
pois
querem
percebo,
tentar
eu a ver.
Manter para 9 de janeiro ou se querem manter o de 10. Isso é que tem que ficar...
No dia 10 de janeiro... Eu não sei se não seria de mantermos esta reunião com o Sr. Secretário de Estado, tendo em conta aquilo que acaba de dizer a Sra. Deputada Diana Ferreira, que tem uma audição marcada com o Sr. Ministro no dia 9, portanto haveria audições no dia 9 e 10. Neste caso e nos outros casos, iríamos então para a terça-feira. Se estivessem de acordo com isto, eu penso que poderíamos avançar com essa proposta. Estão todos de acordo? Então avançamos com essa proposta. Temos depois um pedido de colaboração apresentado pela Câmara Municipal de Lagoa. Bom, o que eles pedem basicamente é a indicação de membros das juventudes partidárias, portanto, e de partidos com representação na Assembleia da República, por forma a facilitar a autarquia e a instituição do Conselho Municipal da Juventude de Lagoa. Eu não sei se estão a par destas matérias, eu também não estive a consultá-las. Basicamente, trata-se do seguinte, eles querem, nos Conselhos Municipais de Juventude, é possível integrar elementos das juventudes partidárias. Não quer dizer que sejam deputados da Assembleia da República, nem tão pouco elementos das Assembleias de Freguesia, das Assembleias Municipais ou da Variação, mas elementos indicados pelos partidos para... das juventudes partidárias para integrarem este Conselho. Portanto, eu deixo à vossa consideração se querem ou não indicar elementos das vossas juventudes partidárias no sentido de integrarem o Conselho Municipal da Juventude de Lagoa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para dar uma nota que
a regra será as próprias estruturas locais fazerem-se elas representarem e não da Assembleia da República, não?
Pois. Sr. Deputado Augusto Carvalho, a lei, pelo que acaba de me dizer, permite ambas as soluções, mas realmente o que diz faz sentido. Obviamente. 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 Portanto, deixamos isso ao critério e comunicaremos que compete, ou competirá aos organismos locais fazerem essa designação. Muito bem. Estão de acordo que se faça assim? Faremos essa designação em nome da Comissão, então. Estão de acordo que se faça assim? Certo? Que se remeta para os organismos partidários locais a designação destes elementos para, para o Conselho Municipal das Vendas da Lagoa. Certo? A vossa consideração se fazemos a votação em conjunto e se fazemos separadamente. Em conjunto? Pode ser em conjunto? Então a votação é em conjunto. Aprovação das atas das reuniões de 28 de novembro e 6 de dezembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3. Fixação da redação final de vários projetos de resolução que têm a ver designadamente com o Museu Nacional da Imigração. Não sei como é que pretendem que se faça, têm em vosso poder os textos de substituição, os textos apresentados pelo... Portanto, têm em vosso poder as propostas de texto final. Querem usar da palavra ou passamos imediatamente à votação? Passamos à votação? Então passamos à votação. Isto tem que ser primeiro os projetos de resolução 877/13, segunda do PS, depois aqui e o projeto de resolução 1083 do PSD. Estes dois estão votados em conjunto, há um texto de fusão destes dois diplomas. Quem vota contra?
Tem que se referir que é o do PS, tem que se referir que é a proposta de texto final. Então,
apresentado pelo grupo parlamentar do PS. Sim. Sim. Ok. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Tu votas contra? Abstém-se? Está bem. Abstenção. Muito bem.
Mas temos que votar agora o do CDS-PP.
E votamos agora, mas... Votamos agora, então, o texto, a proposta de texto final apresentada pelo grupo parlamentar do CDS, certo?
Não. Apresentada pelo PS relativamente ao projeto de resolução 1096, 13ª do CDS-PP.
Pronto, portanto, a outra deliberação é sobre a proposta de texto final que decorre da apresentação de uma proposta de alteração proposta pelo PS do texto do CDS.
Relativo ao projeto
1086. Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Então está aprovado por unanimidade. O ponto 4, apreciação e votação do relatório referente à proposta alterada de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância de bens, que altera o regulamento CE número 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2009/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, não está. Então, Sra. Deputada Susana Lamas, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta alterada da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens ou outras vendas à distância de bens, a COM 2017-637, foi enviada a esta Comissão e foi designada relatora a deputada Sara Madruga da Costa, que por uma questão de... O avião não podia ter saído e ela não está presente. Em 9 de dezembro de 2015, a Comissão adotou uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho relativa a certos aspectos que dizem respeito a contratos de fornecimento de conteúdos digitais e uma proposta diretiva do Parlamento também e do Conselho relativa a certos aspectos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância de bens. Estas duas iniciativas visam contribuir para fomentar o crescimento através da criação de um verdadeiro mercado único digital. A Comissão vem agora com a presente proposta alterada propor o alargamento do âmbito destas propostas a fim de abranger também as vendas presenciais. Isto é, a proposta alterada alarga às vendas presenciais o âmbito da aplicação da proposta inicial, que se limitava a vendas em linha e a outras vendas à distância. Quanto à análise sobre as questões de substância da iniciativa, as alterações à proposta inicial consistem em alterações técnicas necessárias para o alargamento do âmbito da aplicação. Foram suprimidas referências, acrescentou-se uma disposição relativa à revogação e foi também introduzida uma série de alterações de natureza técnica para melhorar a coerência e a clareza jurídica do texto. A proposta alterada diretiva é composta por um total de 24 artigos, existe coerência com outras políticas da União e, por último, referi que a presente proposta é compatível com o regulamento relativo à competência judiciária e com o regulamento sobre a aplicação às obrigações contratuais. Quanto à base jurídica da presente proposta alterada é o artigo 114 do Tratado e o seu principal objetivo é a melhoria do estabelecimento e funcionamento do mercado interno. A presente proposta alterada respeita ao princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia e também respeita ao princípio da proporcionalidade. As conclusões, portanto, conclui-se o seguinte: a presente iniciativa respeita ao princípio da proporcionalidade na medida em que não excederá o necessário para a consecução dos objetivos. Face à matéria em causa, propõe-se o acompanhamento desta proposta alterada de diretiva. A Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a deputada Susana Lamas pela apresentação do relatório, estendendo naturalmente os cumprimentos da elaboração do relatório à deputada Sara Madruga da Costa. Pronto, entendendo naturalmente que ele tem um retrato factual daquela que é a COM da União Europeia. O PCP irá abster-se na votação deste relatório e eu queria só deixar aqui sinalizadas duas questões. Esta é uma matéria que está até intrinsecamente ligada com uma outra COM de 2015 que nós apreciamos em 2016, que é a COM 635, na qual o PCP também já se tinha abstido. E gostaria de registar também aquela que é o parecer que a DEC enviou a esta Comissão, manifestando preocupações com as opções consagradas na proposta alterada, que a serem adotadas representarão uma clara diminuição dos direitos dos consumidores portugueses, entre as quais se destaca a hierarquização dos direitos em caso de falta de conformidade entre o bem e o contrato. Por isso, colocando também estas preocupações e a posição de fundo que o PCP também tem sobre a questão do mercado único digital, e que já aqui manifestamos diversas vezes, informar também que o PCP se vai abster nesta votação deste relatório, não pela factualidade do mesmo, não é de toda essa questão que se coloca, mas efetivamente questões de fundo que nós não podemos de todo acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum outro senhor deputado ou senhora deputada que quer fazer uso da palavra? Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada, houve a abstenção do PCP. Apreciação e votação do relatório final da petição número 382/13, segunda, apresentada por Rui Pinheiro, Federação Portuguesa das Associações de Surdos e outros, solicitando a criação de melhores condições de acessibilidade televisiva para a população surda portuguesa. Senhora Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, boa tarde. Esta petição foi subscrita pelo Sr. Rui Miguel Simões de Oliveira Pinheiro, em representação da Federação Portuguesa de Associações de Surdos, e era um dos 4.127 subscritores. Foi recebida na Assembleia da República, baixou esta comissão e realizámos a 28 de novembro aqui a audição aos peticionários, tendo sido especificados os motivos da apresentação da petição à Assembleia da República. Paralelamente, Houve diligências e pedidos de pronúncia por parte do Conselho Regulador, da entidade reguladora, para a comunicação social, da RTP, da SIC e da TBI. O objeto da petição, os peticionários solicitam a intervenção da Assembleia da República para que se adote as medidas necessárias para a rápida inclusão de legendas em toda a programação infantil dobrada e, posteriormente, em toda a programação, assim como a promoção de um debate alargado sobre esta temática. Os peticionários fazem alguns considerandos que estão aqui e que me dispensam a leitura, porque já enviei. Também fazem aqui algumas referências, nomeadamente a entidade reguladora para a comunicação social aprovou em 30 de novembro o plano plurianual que define o conjunto de obrigações relativas à acessibilidade dos serviços de programas televisivos e dos serviços audiovisuais, a pedido por pessoas com necessidades especiais para o período de 1 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Entretanto, também se transcreve as respostas dos pedidos de informação que foram solicitados por parte da ERC, por parte da RTP, por parte da SIC e, entretanto, já depois de estar feito o relatório, recebemos também a informação da TVI. Se não existir inconveniente, nós podemos acrescentar ao relatório e fazer referência à resposta que recebemos agora da TVI. Não? Então eu iria acabar de expor e depois colocavam os vossos. Bem, procedemos também à audição dos peticionários. E foi transcrito para a ata o que foi dito. Estando cá, por isso, o primeiro subscritor e alguns elementos da Federação Portuguesa da Associação de Surdos. Entretanto, eu também reservo nesta sede qualquer posição sobre esta petição. E, no entanto, também quero sublinhar a relevância e o exercício do direito da petição enquanto instrumento de cidadania participativa. Também, como conclusão, atendendo ao número de subscritores, deve a petição ser apreciada em plenário e, por isso, além da necessária publicação no Diário da Assembleia da República, deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderação de eventual apresentação da iniciativa legislativa e tomar medidas que entenderem pertinentes. Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. Então, agora, o que queria, na realidade, saber era a vossa opinião sobre acrescentar ou não, já, se for o teor, teremos que trazer novamente o relatório para aprovação. Se for só a alusão a de que recebemos a resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudar a Sra. Deputada Palmira Maciel pelo relatório. Aliás, eu penso que todos tivemos a oportunidade de ouvir a exposição dos peticionários que foram ouvidos aqui em sede de comissão. E para o CDS esta é uma questão absolutamente relevante e oportuna e que se prende com um direito fundamental de acesso à informação, à formação, à cultura, enfim, a uma verdadeira inserção das pessoas com surdez ou dificuldade auditiva que, de certa forma, estão muitíssimo isoladas do mundo e eu penso que até foi o Sr. Presidente que levantou essa questão, que seria como nós estarmos o dia todo ouvimos falar outra língua que nos é absolutamente estranha.
Foi o Sr. Deputado Jorge Falcato.
Foi o Sr. Deputado Jorge Falcato, peço desculpa pelo enfim, pela troca, não andando longe dentro do grupo parlamentar, mas de facto não são confundíveis as pessoas. Mas a comparação é muito oportuna e só muito de vez em quando é que teríamos a oportunidade de ter a compreensão de daquilo que nos está a ser apresentado. Resumindo, porque também as respostas que em muitos casos nomeadamente por parte dos órgãos de comunicação social, ficaram muito aquém do que seria desejável, nomeadamente quando, enfim, quando são tidos em conta os acréscimos de despesa, mas isso, enfim, poderá ser deixado para discussão em sede de plenário. Respondendo diretamente à pergunta da senhora deputada relatora, se estivessem todos, eu penso que seria, obviamente, de inserir dentro do relatório a resposta da TVI, o que nos levaria a ter que reagendar para a próxima reunião a votação. Eu penso que é um inciso que não fará sentido voltar a obrigar a senhora deputada a fazer a apresentação do relatório, mas eu penso que assim ficará mais completo.
Muito obrigado, senhora deputada. Há mais alguma senhora deputada ou senhor deputado que queiram fazer alguma observação? Então, eu penso que, de facto, volto a dar a palavra à intervenção.
Sim, a minha questão era precisamente ser o mais consensual possível e, por isso, acho que sim, nós vamos acrescentar e depois até nem terei necessidade de apresentar, mas envia-se o relatório já retificado.
Muito bem. Isso fica registado, então? Ficaria para a próxima reunião, portanto, seria reagendado para a próxima reunião, para votar. A votação ficaria para a próxima reunião, já com a integração do documento da TVI. Se bem estou a interpretar-vos, é isso? É? Portanto, não? O que eu estou a perguntar é o seguinte. Posto aqui a questão de saber se, portanto, está decidido que o documento da TVI será integrado. E, portanto, o que eu estou a perguntar é se a votação transita para a próxima semana já com a integração do documento integrado. Ou se querem considerar o assunto de encerrado e por isso simplesmente integramos o documento da TV.
Como a minha opinião, se me dá licença, Sr. Presidente, era precisamente essa. Era votamos e, entretanto, nós acrescentámos a resposta da TVI e enviámos novamente o relatório. Senão estaremos cá, outra vez 2 a 8, com
o
reajuste.
Então, faremos assim. Então, eu creio que não há aqui nenhuma incompatibilidade, portanto, eu penso que podemos votar. Então, quem vota contra? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Olha só. Diana, peço desculpa, senhora deputada, estamos a votar. Podemos votar? Sim. Muito bem. O que ficou decidido foi o seguinte, portanto, nós vamos votamos, fazemos já a votação, mas integramos depois o documento que, entretanto, a TVI nos fez chegar. Muito bem, está então feita a votação, está confirmado o resultado, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Temos agora, no ponto 6, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro da Educação na sequência das declarações que produziu numa entrevista dada ao Diário de Notícias sobre o clima de violência que se vive no desporto. Ora bem, a questão aqui assim, houve um pedido de adiamento desta matéria por parte do PCP, e eu não sei se a senhora deputada do PCP bom, temos aqui assim, eu não sei se, entretanto, eu ia dar a palavra, obviamente, ao PCP.
Ao PSD.
Sim, ou ao PSD. Então, podemos já... Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já fiz a apresentação do requerimento na última reunião. Depois, pelos motivos que foram aduzidos pela Sra. Deputada, nós consentimos, demos a nossa autorização para que fosse votado hoje. Portanto, já estamos em condições de votar o requerimento. E por isso acho que, se houver algum senhor deputado que queira alguma explicação adicional, creio que foi mais do que esclarecido. Mas pronto, acho que estamos em condições de poder votar o requerimento.
Faz favor, senhor deputado.
Obrigada, senhor presidente. Eu queria só colocar uma observação em relação a este requerimento, deixar naturalmente à consideração dos grupos parlamentares. Nós tínhamos falado nesta comissão, após a audição do senhor presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em fazer até um conjunto de audições com um conjunto de outras entidades exatamente sobre esta matéria. Por isso, havendo mesmo esta audição com o Ministro da Educação, eu acho que, de qualquer forma, este é um assunto que não pode ficar esquecido naquilo que foi assumido também nesta comissão, de que seriam realizadas um conjunto de outras audições com outras entidades, considerando até o conjunto de preocupações que foram levantadas e manifestadas na audição do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Muito bem, Sra. Deputada, fiquei registado. Sim, senhor. Passamos então, Sr. Deputado.
É só dizer que, exatamente, eu acho que este requerimento reforça a atenção que a Assembleia da República presta a esta temática e também a necessidade que temos de ouvir depois um conjunto de entidades num âmbito mais alargado e naquela que foi o compromisso assumido pela Sra. Presidente de juntar a primeira comissão e a nossa comissão, decidir fazermos aqui, juntarmos aqui os agentes desportivos com as forças de segurança e com outras entidades. E, portanto, acho que este requerimento ainda reforça mais essa necessidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro da Educação. Quem vote contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sim, se faz.
Sr. Presidente, já agora, uma vez que no primeiro ponto discutimos as datas para a vinda do Sr. Ministro da Educação, e uma vez que a Comissão acaba por aprovar por unanimidade o requerimento para que o Sr. Ministro da Educação venha com caráter de urgência à Assembleia da República, e uma vez que só faltam mais duas semanas para nós terminarmos os trabalhos, e depois creio que não faz sentido depois estarmos na audição regimental a discutir esta temática e com prejuízo do requerimento que acaba por ser aprovado. E por isso eu solicitava os bons serviços do Sr. Presidente e da Comissão, no sentido de ser agendada com maior brevidade esta audiência, se possível, e acho que deve ser possível, dentro da próxima semana. Era essa a sugestão que eu deixava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado. Outros assuntos? Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Ora, não havendo outros assuntos, então está encerrada a sessão. Boa tarde.